Então nós temos começado a ver sobre a Brachá de Hamotzi. A gente viu que está fazendo Netilat Yadayim. E entre Netilat Yadayim e comer, não se conversa, justamente para não desviar a atenção e chegar a usar as mãos para outra coisa. Porque em primeiro lugar precisa estar com as mãos limpas e puras, da forma que eu vi Netilat Yadayim. E depois nós vimos que tem que se pegar o pão, se segura o pão com as duas mãos, com os 10 dedos, para fazer a brachá. Se corta uma fatia e se mergulha no sal 3 vezes. Esse mergulho pode ser de leve, não precisa se encher de sal, só um pouquinho. Então, o sal, na realidade, assim, a origem do sal é lei, porque o pão antigamente não era temperado. O pão era muito, às vezes, sem sabor, o pão das pessoas, pão mais usado. Então, para você fazer a brachá, você tem que dar um saborzinho a mais nele para fazer a brachá num pedaço melhor. Isso era o princípio. Os nossos pães hoje em dia, que é difícil você ter um pão que não tem gosto. Geralmente o pão sim tem sabor. Aí já é o conceito cabalístico de se mergulhar no sal.
Porque eu não tenho da minha família fazendo isso.
Então, no Shabbat se usa duas. É diferente durante a semana.
Então, não usamos duas e nunca mergulhamos no sal.
Tá, então assim, o sal é o de menos. O sal, de fato, a gente coloca cabalístico. A maioria das pessoas costuma, mas não é obrigatório. Agora, no Shabbat, fazer a brachá de Hamotzi sobre dois pães, isso sim é obrigação. Isso é obrigação no Shabbat para lembrar da dose dupla de man. Isso nossos sábios assim instituíram, que no Shabbat é obrigatório dois pães. Não interessa, pode ser duas halot, pode ser duas matzot, pode ser dois pães. E não interessa o que, mas são dois. E nós temos falado que falta vermos um pouco melhor sobre o que se faz a brachá de Hamotzi. A brachá de Hamotzi, como nós vimos, é uma brachá especial para o pão, pelo fato do pão ser a base do sustento do homem, e o pão é a base de uma refeição. Então, por isso ele tem uma brachá especial para ele. Junto com isso, vem o Birkat Hamazon. Uma vez que você está comendo pão, o pão satisfaz. A Torá diz que quando você comer pão, você tem que fazer Birkat Hamazon. Então, toda vez que você fizer Hamotzi, a brachá final vai ser Birkat Hamazon. Só que aí entram algumas massas que nós ficamos um pouco na dúvida. Então, existem massas que não tem dúvida. Elas são massas, mas elas não têm absolutamente nada a ver com pão. E existem as massas que têm alguma similaridade com o pão, mas não são exatamente um pão. Então, no final das contas, nós acabamos tendo três categorias de massas. Nós temos as massas que são certamente pão. Nós temos as massas que estão no outro extremo, que certamente não são pão. E nós temos as massas que estão no meio, que são duvidosas. Parecem muito com pão, mas por outro lado não é exatamente pão. E aí funciona da seguinte forma. O que certamente é pão tem a brachá de Hamotzi. O que certamente não é pão, mas é uma massa. Nossos sábios estipulam... Como? Exemplo, macarrão. Nossos sábios estipularam para isso um abrahá especial, borem e nem mezonot. Bolo, isso. Então já vamos chegar. Então pera, vamos chegar em tudo. Então, de um lado nós temos hamotzi, pão. Hamotzi. De outro lado nós temos massas que não tem nada a ver com pão. Por exemplo, macarrão. Que é mezonot. E no meio nós temos as coisas que são duvidosas. E essas coisas duvidosas vão ter a princípio a brachá de mezonot, porque não é pão. Mas se você transformar esse semi-pão num pão, como que você faz isso? Você come uma big de uma refeição em cima disso. Então você está justamente tirando a dúvida. Porque toda dúvida é porque normalmente esse alimento não é usado para fazer uma refeição. Ele tem muita similaridade com o pão, mas por outro lado ele não é um pão. Tanto é que as pessoas não fazem refeição. Bolo é um exemplo. O bolo tem um aspecto assim, grande, maçudo, que parece de certa forma com um pão. Ele sacia muito bem. Mas por outro lado, você não senta para fazer uma refeição de bolo e comer agora, vamos comer então peixe com bolo e etc. Não faz parte de uma refeição. Não é normal uma pessoa usar isso como refeição. O normal é usar o bolo para comer de sobremesa, você come um lanchinho. Mas, de repente, o sujeito senta e come um bolo inteiro. Então ele transformou esse bolo numa refeição. Então esse bolo que é a princípio mezonot, pela dúvida, acaba se transformando num hamotzi se ele comer demais. Esse é o princípio, agora vamos tentar ver melhor cada detalhe. O que certamente é pão? Então certamente é pão, todos os tipos de pães. Pão preto, pão branco, pão francês, ralá. Ah, mas espera aí, ralá? Mas tem umas ralotas que parecem meio bolo. Aquela ralá docinha. Ela não é exatamente um pão. Tá, aí nós vamos já de fato entrar numa questão. Para ver exatamente como que eu posso definir que isso de fato é pão. Já vamos chegar nisso.
Pelo fato de ela ser usada no shabat.
Por exemplo. Mas digamos que você então come só um pouquinho de pão. Um pouquinho de ralá. Muito pouquinho. Eu não estou fazendo refeição. Quero fazer um lanche de ralá. Essa ralá é mezonot ou essa ralá é amotzi? Então, mas vamos ver melhor para entender qual é a definição, para ver o que é de fato, onde que atravessa a fronteira e vira pão. Então vamos começar pelo outro lado que é mais fácil. O que certamente não é definido como pão? Primeira coisa, pão é assado. Então qualquer massa que você fizer cozida não tem absolutamente nada a ver com pão. É cozido. Por isso o macarrão não é considerado. Por isso, de uma forma geral, uma fritura também não vai ser considerada. Então, por exemplo, sonhos não é um pão. É frito. E também nós temos alguns tipos de massa que são feitas de uma forma tão líquida que também não tem absolutamente nada a ver com pão. São poucas elas, mas o exemplo clássico para isso é wafer. wafer. Bolacha wafer.
Ah,
o pessoal fala wafer, não sei porquê. Wafer vem do alemão. De qualquer forma, essa massa é uma massa muito fina. E ela é super líquida. E ela é feita numa chapa totalmente aberta. E ela não tem nenhuma semelhança com pão também. Então, essas... Como? A massa folhada, de fato, de uma forma geral, também vai entrar aí, mas ela não tanto. Já vamos ver um pouco melhor. Mas você tem razão. Mas é que a massa folhada não é líquida. Geralmente a massa folhada é uma massa. É uma massa, igual massa de pão. A única coisa é que você põe tanta gordura que ela fica fininha. Mas ela é uma massa dura, uma massa espessa. Para quem nós estamos falando de massas, são totalmente líquidas. E que ficam fininhas quando você depois faz ela, que é o exemplo do wafer. Isso é certamente que não tem nada a ver com pão. E por isso a brachá é mezonot. Mesmo que você coma um panelão de macarrão, ou que você coma uma caixa inteira de wafer, é mezonot e ponto final. Agora nós entramos no tipo de mezonot que é intermediário. E nossos sábios dão algumas definições para esse intermediário. Quais são as definições para esse intermediário? São massas de pão. Ou próximas à do pão. São massas mais espessas. Então não obrigatoriamente aquela massa de pão que é bem espessa. Porque bolo não é tão espesso. Mas também não é líquido igual um wafer. Ele tem uma certa consistência. Então, todas essas massas que têm mais consistência. E são assadas. Agora vai depender de como ela é feita. Dizem nossos sábios que existem três formas de fazer essa massa, que ela não é considerada pão, mas ela fica naquela dúvida. Quais são essas coisas? Em primeiro lugar, uma massa que é adocicada. Normalmente, pão não é doce. Se você faz um pão doce, ele já é uma sobremesa. Então, a primeira coisa é adocicado. Segunda coisa, é uma massa recheada. Pão não é recheado. Se você faz um pão recheado, ele já mudou de status.
Você põe passas, sei lá.
Muito bem, você põe passas. Uma boa pergunta. Então, quantas passas você põe? Mas se você recheia, por exemplo, um croissant de chocolate, já virou uma sobremesa. E terceiro fator é alguma coisa que é crocante. Por exemplo, uma bolacha. Em relação ao primeiro item, que é quando você faz a massa adocicada, uma massa modificada, existe uma discussão entre os sefaradim e os ashkenazim. Para o sefaradi, se a massa tiver um leve sabor alterado, já não é mais hamotzi. Para o ashkenazi, a massa só passa a não ser hamotzi se tiver mais ingredientes do que água. Quer dizer, mais ingredientes outros do que a água. Então tem a quantidade de ovo, de açúcar e de, sei lá, o que a pessoa mistura lá. Qualquer outra coisa que ele misture a mais. Forem maior quantidade do que a água que tem nessa massa, aí sim é considerado que não é mais um pão. Isso significa o seguinte, dando um exemplo clássico. Se você perceber, existem dois tipos de halot. Existe a halá que é chamada halá salgada, existe a halá que é chamada halá doce. Por que que tem essa diferença? Porque a halá doce, para um sefaradi, não é amotzi. Porque ela, você come, você já sente que aquilo lá tem um sabor já meio de bolo. É adocicado. Por isso que os sefaradim fazem halá salgada. Quer dizer, eles não adicionam açúcar nela, pelo menos a ponto de sentir isso. Já para o Ashkenazi, não tem problema de colocar açúcar na halá. Contanto que não seja a maioria em relação à água. Não, não vai mudar a quantidade aqui, por quê? Porque essa halá que é feita com um pouco de açúcar é um pão. A única coisa é que está um pouco adocicado. Se eu for olhar a quantidade de ingredientes que tem lá dentro, eu tenho muito mais água do que o resto dos ingredientes. Então, ela é considerada pão, mas é um pão adocicado. Então a brachá é hamotzi. Agora, se eu exagerar muito nos outros ingredientes, por exemplo, um croissant. Normalmente no croissant se põe muita gordura e se põe bastante açúcar. Então você acaba tendo mais esses ingredientes do que água. Então esse croissant já é mesonoto, mesmo para Ashkenazi. Mas tá, já chego nisso de novo, tá? Então o que acontece é o seguinte. Vamos só ver os outros então. Se eu tenho alguma massa recheada, por exemplo, rocambole. Muito rocambole, a própria massa já é cheia de gordura, que a própria massa já tem mais gordura do que água, então ela já é mesonote. Mas digamos que você pega a massa de pão, e você enche de chocolate, enrola e faz um rocambole. Esse bolo que você acabou de fazer é um bolo, e ele é mesonote. Por quê? Porque é uma massa recheada. Quer dizer, massa recheada com algo que é adocicado. Então alterou totalmente o sabor. E esse bolo acaba sendo mesonoto. Como? Rumentation, muito bem, rumentation é também um exemplo. Aqui também, às vezes a própria massa já é. A própria massa às vezes já é mesonoto, mesmo sem o recheio. Mas tem gente, de fato, que pega massa de halá, para fazer rumentation, tem gente que faz assim, pega massa de halá, e põe geleia dentro e assa desse jeito. Mas lógico, tem que lembrar esse detalhe que é importante. Nós estamos falando tudo que você fez a massa, recheou e pôs para assar. Não adianta pegar agora um pãozinho e colocar a geleia dentro e dizer que ele virou mesonoto. Isso não, é um pão. É um pão com geleia.
Então, no caso da massa da halá, é mesonoto. Porque você recheou.
No caso do... Então, se eu pegar a massa de halá e eu rechear ela com geleia, para fazer um rumentash, por exemplo, que tem gente que faz assim, é mesonoto. Pizza. Pizza é uma pergunta interessante. Geralmente, massa de pizza é hamotzi.
Sim.
Então ela se mantém hamotzi. Existem alguns tipos de pizza, que são mais raras, que são fritas. Ela não é assada. Então, se ela é frita, mas frito não é frito, tem que ser frito em imersão, né? Mas tem um tipo de pizza que é assim. Então, nesse caso, aquela pizza vai ser mesonot, com a condição que ele não vai comer muito. Tá, agora a gente chega no muito. A pizza doce, a princípio, essa pergunta é interessante, que a pizza é aberta.
Não é fechada, ela é coberta.
É uma pergunta interessante. Pergunta boa. É que normalmente quando você come pizza doce é de sobremesa da pizza que você comeu antes. Mas digamos que a pessoa só quer comer a pizza doce. É uma boa pergunta. Se é considerado recheado isso? Uma ótima pergunta. Não sei. Tem que procurar.
Comer muito. Então,
Então, vamos voltar para o seguinte. Toda vez que você come pão ou pizza, as pizzas padrões que são hamotzi, ou você come matzá, que é hamotzi, ou você come pão francês, que é hamotzi, ou halá, que é hamotzi. Vai ser hamotzi indiferentemente se você come uma migalha ou se você come um enorme. A diferença vai ser só para a categoria intermediária. Se eu vou comer bolo, se eu vou comer a maioria dos tipos de biscoitos, que eles não são totalmente finos e crocantes, eles são um pouco mais grossos, a maioria dos biscoitos. Que outro exemplo tem? Se for comer... pastéis, croissant, todas essas coisas são mesonot, mas são mesonot com limite. O limite é a partir de 4 beitzim, isso seria 200 ml em volume. Então vai variar cada coisa a quantidade. Mas é 200 ml em volume. Então, a partir de 200 ml em volume desses alimentos, eles se transformam em hamotzi. Então, se eu vou sentar e eu sei que eu vou comer agora, vamos exagerar, para ter certeza. Eu vou comer meio bolo. Eu já sei que vou comer meio bolo. Estou morrendo de fome. Vou comer meio bolo de uma vez. Então, você já faz netlad yadayim, já senta, faz hamotzi no bolo, come o bolo e faz berkat hamazon. Se eu não sei, muito bem. Isso, boa pergunta. Eu fui comendo, não sabia. Eu ia comer uma fatia, mas comi duas, três, quatro, cinco, seis. Quando eu olho, opa, já foi meio bolo. Faz birkat hamazon. Faz birkat hamazon agora, quando eu terminar de comer. Antes eu fiz mesonot, porque eu só ia comer uma fatia. Acabei comendo demais. Não tem? Não tem problema. Pode ter uma terceira situação. Pode ter uma situação que eu sentei para comer um pouquinho. E comi um pouquinho e de repente eu falo, eu estou com muita fome, agora eu vou comer meio bolo. Então, nesse caso, eu preciso parar, fazer netlat yadayim, fazer hamotzi para continuar a comer. Porque agora eu sei que a partir de agora eu vou comer muito. Aliás, tem um negócio interessante que antes eu joguei no padrão Ashkenazi, que é a matzá. A matzá Para os Ashkenazim é Hamotzi, não tem discussão. Para os Sefaradim, a matzah a princípio é Mezonot. Por quê? Porque a matzah é crocante no final das contas. É bem crocante. Valeu, Renato! Obrigado. A matzá é crocante, e por isso os sefaradim fazem mezonot o ano inteiro na matzá. Lógico, contanto que não vai comer muito. Vai comer duas matzot inteiras, por exemplo, ou talvez três, você vai ter que fazer a motzi. Mas para os Ashkenazim, como a matzá no final das contas é usada como base de refeições, então ela é hamotzi sempre. Os sefaradim fazem hamotzi só em Pesach, porque em Pesach essa é a base de qualquer refeição. Aí mesmo para os sefaradim vai ser hamotzi.
Se fora de Pesach, a gente faz?
A gente faz hamotzi sempre. Os sefaradim fazem mezonot durante o ano. Isso é uma diferença de costume e de uso.
Mas não é lei isso, tá? Não é...
Faz parte da lei, quer dizer, a lei diz o quê? Toda aquela massa que você afixa uma refeição, a lei é, toda massa que você fixa a refeição sobre ela é hamotzi. Mas, tem essas exceções que nós falamos, que são a massa doce, a massa recheada e a massa crocante. Então a matzah a princípio entra na massa crocante. Então ela a princípio é mezonot. Mas como nós Ashkenazim usamos ela sempre para base de refeição, então ela já é automaticamente hamotzi. Uma diferença talvez mais de hábito. Os Ashkenazim usam ela para refeição, os Sfaradim pelo jeito não. Só em Pesach, que não tem outra opção. Há um detalhe importante que a gente não falou. É uma coisa moderna que se inventou, que é o pão mezonot. O que se inventou com toda a indústria fast food? Se inventou, você faz um pão. Em vez de usar água para fazer o pão, você usa só outros ingredientes. Você usa, por exemplo, suco de laranja para fazer o pão, para fazer a massa. Então esse pão não tem água. Ele tem outros ingredientes. Então é como se fosse uma massa de bolo. É um bolo, pão. Pão bolo. E aí é boreme na mezonot.
Está
na moda. Porque aí você compra, você pode comer por aí afora, é mais rápido, mais prático e etc. Não, inventaram de todos os tipos. Então você tem pão preto mezonot, você tem pão de forma mezonot, você tem pão francês mezonot, etc. Só que esse pão é muito questionável. Primeiro, porque às vezes ele não é feito tão bem feito. Quer dizer, muitos desses pães sim têm água. E nem sempre tem maior quantidade dos outros ingredientes em relação à água. Às vezes sim tem maior quantidade, mas não se usa suco de laranja puro. Você usa suco de laranja que já é misturado com água, e essa água conta também para o lado da água. Além de que, mesmo se você disser que esse pão é mezonot, Se a pessoa fizer uma refeição com esse pão e vai comer algumas fatias desse pão, esse pão se transforma em amotzi. Então, isso que estavam tentando, entre aspas, fugir do amotzi, você está voltando para ele. E por isso o ideal é evitar esse tipo de pão, a não ser em situações que não tem outra saída. Então, se a pessoa vai tentar fazer uma refeição mesmo em casa, vai usar pão mezonot, então já usa pão amotzi. Ou faz amotzi nesse pão e come a quantidade necessária. Mas se a pessoa tem, por algum motivo, dificuldade, por exemplo, em viagens, você está no avião, não tem como ficar fazendo a entlatiadai, é complicado, por causa do banheiro, e até que você chega em outro lugar, e fazer a entlatiadai no banheiro não é a melhor coisa, aí você não tem nem caneca, então você tem que arrumar um copo, e começa a complicar a vida da pessoa. Então, nesse caso, se usa pão mezonot. Então, por exemplo, na comida kasher do avião, vem sempre pão mezonot, porque vai facilitar a vida das pessoas. Mas aí, tem que se tomar cuidado que tem que ser um pão pequenininho. Não dá para ser um pão muito grande. Porque se for um pão grande, já é uma refeição. Já é uma refeição, já tem que fazer bekata mezonot e amotzi de qualquer jeito. Não vai escapar. Então, por isso, o pão tem que ser pequenininho. Tem gente que às vezes fala, poxa, caramba, olha só, essa bandeja veio um pãozinho tão pequenininho, não podiam fazer um pão maior? Não, não podiam. Quer dizer, podiam, mas aí você tem que fazer a amotzi, aí vai meio avião fazer Netzat Yadayim, Senna Elal, complica. Então é por isso que em viagem, mas aí a pessoa tem que tomar cuidado para de fato comer pouco por vez.